Muito bom dia a todos. Vamos começar esta audição com o Dr. Ricardo Jorge Sobral Marques Loureiro. Esta é a primeira parte da nossa reunião desta manhã, porque depois desta audição teremos uma reunião regimental e foi distribuída agora mesmo a intervenção inicial e teremos primeiro uma intervenção livre do indigitado de 10 minutos e depois cada grupo parlamentar terá direito a 4 minutos e depois haverá também o mesmo tempo para resposta a cada grupo parlamentar. Por isso, eu gostava de lhe dar a palavra. Tem a palavra.
Muito obrigado.
Sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Ambiente e Energia. Sr. Presidente da Comissão de Ambiente e Energia, senhoras e senhores deputados, é com grande satisfação e um enorme sentido de responsabilidade que me apresento diante desta comissão como candidato a vogal do Conselho de Administração da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. Nesta minha intervenção, procurarei demonstrar como o meu percurso profissional, construído ao longo dos últimos 12 anos e meio, e a experiência adquirida nos diferentes setores da energia em Portugal, tanto na eletricidade, no gás natural e nos derivados de petróleo, se encaixa com a missão da ERSE e poderá contribuir positivamente para que a regulação da energia em Portugal enfrente de forma decisiva os desafios exigentes que se colocam no contexto da transição energética e digital. Como é consabido, Portugal comprometeu-se com um ambicioso plano de descarbonização da economia para esta década, rumo à neutralidade carbónica em 2050, tendo estabelecido metas e objetivos que passam, entre outros, pela crescente incorporação de energia de fonte renovável, pelo aumento da eficiência energética, pelo reforço das interligações e pela maior integração dos mercados de energia. Atingir a neutralidade carbónica significa transformar a nossa matriz energética, reduzindo a dependência externa do país fundamentalmente nos combustíveis fósseis e integrando maiores quantidades de energia proveniente de fontes renováveis, nomeadamente nos setores de atividade económica mais poluentes, como sejam ou como foram os setores da produção de eletricidade e os transportes. É também crucial, neste importante e inevitável processo de mudança, promover uma alteração profunda nos nossos padrões de consumo, através do reforço da eficiência energética de forma integrada em todos os setores, os vetores energéticos e aliada ao uso racional da energia. O atual contexto geopolítico e macroeconómico europeu e mundial, marcado pela agressão militar da Rússia à Ucrânia e pela escalada de preços da energia, veio tornar ainda mais premente a necessidade de se acelerar as metas da descarbonização, tendo em vista reforçar a autonomia energética da Europa face aos combustíveis fósseis importados da Rússia, tal como plasmado no plano Repower EU elaborado pela Comissão Europeia. E não tenhamos dúvidas, este é um desafio que obriga ao envolvimento ativo e participado de toda a sociedade civil, começando nas nossas instituições políticas democráticas, passando pelos reguladores, pelos centros de investigação, pelas universidades, pelas empresas e pelos cidadãos. O principal desafio da regulação passa por assegurar, em linha com a sua missão, que a transição energética é justa, inclusiva e sustentável, não deixando ninguém para trás, sobretudo os mais vulneráveis da nossa sociedade. Feito o enquadramento geral, entraria agora nos principais eixos da transição energética e a sua articulação com a atividade regulatória da ERSE. No setor elétrico, Portugal comprometeu-se a alcançar uma cota de 80% de energia proveniente de fontes renováveis no consumo final bruto, em 2030, o que implica aumentar a capacidade instalada destas fontes, tanto ao nível centralizado quanto ao nível descentralizado. A competitividade relativa das tecnologias de geração de fonte renovável aliada às condições naturais favoráveis do nosso país criaram as condições propícias para que os leilões de energia solar lançados em 2019 e 2020 e cuja coordenação foi da minha responsabilidade fossem um sucesso. Estes leilões permitiram atingir os objetivos de política pública delineados, disponibilizando diferentes regimes de remuneração que permitem a recuperação do custo da oportunidade de investimento ao menor custo possível para o sistema elétrico nacional, traduzindo-se num benefício líquido para os consumidores de mais de 1.000 milhões de euros ao longo de 15 anos. A regulação deve contribuir para que a integração de energia elétrica produzida a partir de fontes renováveis é efetuada de forma eficiente e ao menor custo possível, assegurando que esta não onera de forma desproporcional os consumidores presentes e futuros. Isso implica assegurar, desde logo, a adequação e a resiliência das nossas redes elétricas por via da aprovação e fiscalização dos planos de desenvolvimento e investimento das redes de transporte e distribuição dos operadores de rede. No novo regime jurídico do Sistema Elétrico Nacional, no qual colaborei de forma profunda e extensa, ficou consagrada a obrigação de demonstração da necessidade dos novos ativos na expansão da rede face a outras alternativas, como sejam os recursos de flexibilidade distribuída, a resposta da procura ou o armazenamento de energia. Por outro lado, em linha com as diretivas europeias, o novo regime jurídico do CERN vem reconhecer que os consumidores deixaram de ser meros agentes passivos, passando a agentes ativos que produzem eletricidade para autoconsumo, armazenam, oferecem serviços de flexibilidade e agregam produção para venda no mercado através de contratos bilaterais. O papel da ERSE será determinante no sucesso deste novo paradigma de produção descentralizada mais democrática, cabendo-lhe o desafio de assegurar uma regulação equilibrada e eficiente, cuidando de evitar efeitos redistributivos negativos e protegendo os consumidores, nomeadamente os mais vulneráveis, sem contudo criar barreiras à inovação e ao aparecimento de novos agentes e atores. No âmbito da produção para autoconsumo, a regulamentação dos modelos de partilha dinâmica da energia elétrica pelos participantes do autoconsumo coletivo e a definição das tarifas de uso das redes nesses casos será essencial para fomentar os projetos de autoconsumo coletivo e as comunidades de energia renovável. Em paralelo, é importante melhorar o quadro regulatório com o intuito de incentivar a participação ativa do consumidor na transição energética, assegurando a instalação atempada dos contadores inteligentes, regulamentando os contratos a preços dinâmicos e removendo barreiras à participação nos mercados de energia. Para que tenhamos um maior número de prosumers, não basta o enquadramento legislativo, acresce o enquadramento regulatório e o chamado last mile. Ou seja, não chega que a legislação e os regulamentos da ERSE permitam a participação dos cidadãos como consumidores e produtores. São necessários os sistemas que o operacionalizam, não só o hardware, o chamado contador inteligente, mas os sistemas de comunicação e processamento de dados dos operadores de redes que fecham o ciclo virtuoso que pode gerar os benefícios e os incentivos ao novo papel do consumidor de eletricidade. Noutro plano, o atual contexto de elevados preços de energia tem estimulado o debate no desenho do mercado grossista de eletricidade num contexto de elevada penetração de renováveis e o reforço das interligações elétricas, de modo a garantir que o mercado continue a garantir o fornecimento de energia acessível, limpa e fiável aos consumidores, sem deixar de sinalizar a escassez e de dar os sinais de preço necessários à viabilização de investimentos. Este exercício deverá, dada a arquitetura do mercado interno europeu de eletricidade, ser articulado ao nível europeu, não perdendo de vista que os mercados grossistas de energia elétrica têm vindo a ajustar-se à crescente integração de energias de fonte renováveis, sendo isso exemplo a remoção dos limiares máximos e mínimos de preço nos mercados de spot e a disponibilização de produtos de negociação mais próximos do tempo real. Neste contexto, as minhas passagens pela REN Trading e pela REN Elétrica na área da gestão global do sistema deram-me um conhecimento integrado e aprofundado sobre o funcionamento do mercado grossista de eletricidade nos seus vários horizontes temporais. Este conhecimento sobre os fundamentos e a organização do mercado grossista foi importante para o trabalho técnico que sustentou a decisão de condenação da Autoridade da Concorrência, recentemente confirmada no Tribunal de Primeira Instância, de uma das maiores empresas elétricas em Portugal, por ter alegadamente adotado uma prática restritiva da concorrência num dos mercados de serviços de sistema. A descarbonização e a transição energética passam inevitavelmente também pelo setor dos transportes, responsável em 2019 por cerca de um quarto das emissões de CO2 da União Europeia, sendo que mais de 70% dessas emissões tiveram origem no transporte rodoviário. A eletrificação do transporte rodoviário presentemente é competitiva e viável nos veículos ligeiros de passageiros e mercadorias, sendo nesta categoria que incidirá uma maior incorporação de fontes renováveis no consumo de energia, maiormente através de um mix de produção de eletricidade com elevada incorporação de renováveis, como é cada vez mais o caso português. A aposta na mobilidade elétrica ganhou um forte ímpeto nos últimos anos, impulsionado pelas políticas públicas europeias e nacionais em matéria de redução de emissões de CO2 no transporte rodoviário e pelas economias de escala e de aprendizagem que permitiram reduzir os custos de produção dos veículos elétricos. Em Portugal, os constrangimentos que se colocam atualmente na mobilidade elétrica estão sobretudo relacionados com a ligação dos pontos de carregamento licenciados à rede elétrica e com a expansão da rede pública de carregamento, em particular nas regiões do interior e nas autoestradas. Ao nível da regulação e em linha com as competências da ERSE, o desafio principal passa por assegurar a eficiência e a racionalidade da atividade de gestão de operações da rede da mobilidade elétrica em termos objetivos, transparentes, não discriminatórios e concorrenciais, sem deixar de criar os incentivos necessários que promovam a inovação. Para completar o ciclo da transição da economia nos setores onde a eletrificação não é viável, como na indústria de processos de alta temperatura e no transporte aéreo, marítimo e rodoviário de longo curso, a solução passará, no atual estado da arte tecnológica, pela integração de outros vetores energéticos, como os biocombustíveis avançados e os gases renováveis. A regulação tem um papel muito relevante no desenvolvimento do futuro Sistema Nacional de Gases Renováveis, devendo atuar na remoção de barreiras à entrada e nas situações onde existem falhas de mercado, protegendo os consumidores. Neste sentido, a abordagem passa por replicar os princípios e as boas práticas regulatórias do setor do gás natural, por exemplo, tendo prudência nos investimentos em redes de raiz, privilegiando o reaproveitamento e a reconversão da atual rede de transporte e distribuição de gás natural para injeção de gases renováveis, evitando a criação de déficits tarifários que onerem os consumidores presentes e futuros, estabelecendo uma regulação dinâmica e adaptativa que seja indutora de inovação através da implementação de sandboxes regulatórios e projetos-piloto. Fechando o objeto de regulação da ERSE, porque as suas competências não se esgotam nos setores elétrico e de gás natural, é importante continuar a acompanhar e monitorizar atentamente o setor do gás de petróleo liquefeito e dos combustíveis derivados de petróleo. Ao contrário dos setores de eletricidade e do gás natural, onde a presença de fortes economias de escala nas atividades de transporte e distribuição inviabiliza a existência de concorrência, o setor petrolífero não apresenta fatores estruturais suscetíveis de impor, à partida, a regulação económica ex-ante. Nesse sentido, a regulação deste setor passa essencialmente pela supervisão ex-post dos respectivos mercados e pela monitorização das condições de concorrência ao longo das cadeias de valor, regulando o relacionamento comercial entre os agentes e os clientes e promovendo a defesa dos consumidores. Este, tal como o setor da eletricidade e do gás natural, é um setor que, como economista no Gabinete de Estudos e Acompanhamento de Mercados da Autoridade da Concorrência, analisei frequentemente, colaborando ativamente na elaboração de estudos setoriais sobre a indústria do GPL engarrafado, o vulgo gás de botija, e dos combustíveis líquidos rodoviários, incluindo a emissão de recomendações com vista à redução de barreiras à entrada e à promoção de maior intensidade concorrencial, que é o grande motor dos ganhos para os consumidores. No médio e longo prazo, com a redução crescente do consumo de combustíveis derivados de petróleo, antecipa-se um conjunto de desafios que a regulação não poderá deixar de responder e que se relacionam com os níveis de concentração dos mercados, com o exercício de poder de mercado por parte dos operadores históricos e com a proteção dos consumidores, sobretudo os mais vulneráveis.
E mesmo para terminar?
Vou já terminar, uma frase. Os mercados competitivos eficientes são a melhor garantia do aumento do bem-estar dos consumidores, aliados a uma regulação atenta, vigilante e que, quando o mercado falha ou tem perturbações no seu regular funcionamento, intervém no âmbito das suas competências ou em conjunto com outras entidades e poderes públicos em benefício dos consumidores, o fim último da regulação. E com isto finalizo a minha intervenção, colocando-me à disposição dos senhoras e senhores deputados e das perguntas que tenham por pertinentes colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Ricardo Loureiro, e como estamos em direto na RTB, vou novamente dizer que estamos aqui nesta audição do candidato a vogal do Conselho de Administração da ERSE, e agora as intervenções são de 4 minutos por cada grupo parlamentar, e, ou DURP, e depois, sequencialmente, a resposta do candidato. E eu gostava de dar a palavra, o primeiro grupo parlamentar é o grupo parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Dr. Ricardo Loureiro e, de facto, agradeço a visão holística com que interpreta o setor da energia neste momento. Fico particularmente feliz por perceber que encara aquilo que é a dimensão não só regulatória, mas também de implementação tecnológica dentro do sistema energético português de uma forma completamente próxima daquilo que é os objetivos da Comissão Europeia, não só termos uma transição energética, mas também conseguirmos ter uma transição digital associada ao momento. Fico feliz também pela forma como, naquilo que foi a sua experiência anterior enquanto autoridade da concorrência, possa trazer ao setor e à entidade reguladora dos serviços energéticos uma dimensão onde, acima de tudo, se consiga implementar um mecanismo de justiça num momento atribulado em relação à forma como existem dúvidas permanentes no acesso às fontes de energia e à forma como o custo de uma determinada operação pode e deve ser repercutido naquilo que é o custo total da produção de energia, independentemente das tecnologias do nosso país. Agrada-me esta visão alinhada com aquilo também que é a dimensão de implementação de fontes renováveis, mas de facto gostava de abordar três, quatro áreas que me parecem particularmente importantes do ponto de vista da entidade reguladora dos serviços energéticos. O grande objetivo de Portugal nos próximos anos é de facto conseguirmos implementar entre 7 a 10 gigawatts de energia renovável. Portugal atualmente tem um modelo em que utilizou a figura dos leilões para introduzir a capacidade de produção e a oportunidade de produção de energia renovável e o acesso à rede por esta via. Eu gostava que me falasse um bocadinho sobre o momento que conhece em relação aos leilões de energia solar. É importante também percebermos o ponto de situação ou a sua visão e atendendo à ambição que quer introduzir também na sua carreira, mas também ao serviço público enquanto entidade reguladora, a forma como vê a possibilidade dos acordos e o modelo de acordos estabelecido com a REN ser um modelo eficaz, eficiente, para que aquilo que tenha sido os objetivos de atingir esta implementação de solar até 2025 e posteriormente até 2030, consigam de forma real e objetiva fazer com que Portugal cumpra estes objetivos. É importante, e gostava de ouvir a sua opinião, em relação a um decreto de lei extraordinariamente importante para o setor energético, o 15/20/2022, é um setor que vem introduzir uma reforma estrutural, tanto na aproximação do setor à digitalização, mas a um setor extraordinariamente importante que é o armazenamento de energia, atendendo à forma como a sustentabilidade das energias renováveis são bastante menos simples do que aquilo que eram as fontes tradicionais baseadas em hidrocarbonetos, e gostava de ter a sua visão, fundamentalmente, vulgo a expressão popular no mundo da energia, a capacidade de firme ou não firme daquilo que são os pequenos produtores a entrarem dentro do sistema e, de facto, ter a possibilidade também de podermos trazer a este fórum das entidades reguladoras, deixo-lhe um conselho, se me permite, que é de simplificar aquilo que é a linguagem muitas vezes utilizada na entidade reguladora de serviços energéticos e, se o fizermos, certeza absoluta que já temos um objetivo cumprido também para aquilo que é a organização portuguesa em relação a esta matéria. Por último, e para terminar, pedia que me falasse um bocadinho de um desafio enorme, que é a Estratégia Nacional para o Hidrogénio e a forma como, obrigatoriamente, vamos ter que iniciar a injeção de hidrogénio na rede de gás natural. Não sendo eu um deputado do interior, pedia-lhe que a ERSE tivesse em conta na capacidade regulatória, na introdução e na possibilidade de aparecimento de projetos de produção de hidrogénio e de injeção de hidrogénio também nos territórios de baixa densidade. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Dou a palavra agora para a resposta ao Grupo Parlamentar do PS. 4 minutos, Dr. Ricardo Loureiro. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas perguntas. De facto, Portugal tem um objetivo de integração de renováveis no setor elétrico que é muito desafiante e que chega e que tem em vista atingir 80% do consumo final bruto em 2030. Em 2019, de facto, consagrou-se, em termos legislativos, a possibilidade de realização de leilões e de acordos bilaterais diretos com os operadores de rede, não só com a REN, na rede de transporte, mas também com a concessionária da rede de distribuição, a E-Redes, sobretudo porque o custo nivelado das tecnologias de fonte renovável é hoje em dia mais barato, ou está abaixo daquilo que é o custo variável das centrais de fonte não renovável, maiormente térmicas. E, portanto, isto dá-nos aqui a possibilidade de, ao mesmo tempo que temos um objetivo de política pública, de incorporação de maior renovável na rede elétrica, o fazermos com ganhos efetivos para os consumidores. E é a conciliação dos diferentes objetivos de política pública, não só a integração daquilo que são os objetivos de integração de renováveis, mas fazendo, protegendo o interesse público, ou seja, protegendo os consumidores que foram, digamos, consagrados a possibilidade de realização de leilões e acordos bilaterais. Estes dois mecanismos foram feitos, sobretudo, numa ótica de proteção do interesse público. Os acordos bilaterais, como se sabe, os custos de investimento nas redes ou no reforço da rede é por conta dos promotores e, portanto, há aqui uma defesa daquilo que são os consumidores que ficam desonerados do pagamento dos custos de investimento desta rede que é preciso para fazer os acordos. E nos leilões montou-se um sistema que dava um benefício líquido e concreto para os consumidores. Os dois primeiros leilões foram atribuídos cerca de 2 gigawatts de capacidade de recepção, de injeção na rede elétrica de serviço público, o que contribuiu para um investimento de mais de 800 milhões de euros, com benefícios para os consumidores de cerca de 1.000 milhões de euros a 15 anos. E, portanto, estes dois instrumentos são muito importantes para aquilo que é atingir a meta de incorporação de renováveis que está estabelecido. Passando para o Decreto-Lei 15/2022, de facto foi um Decreto-Lei muito importante porque, só para terem uma noção, revogou mais de 10 decretos-lei ou portarias que estavam espalhados dentro do sistema elétrico nacional e consagrou num só. Portanto, houve aqui um processo de simplificação que reduz, obviamente, as barreiras à entrada de novos operadores, torna o processo menos burocrático e a compreensão do sistema elétrico mais perfeito. De facto, o decreto-lei avançou em várias realidades e está montado em cerca de quatro eixos. Primeiro fez a simplificação administrativa do licenciamento, depois adotou mecanismos de maximização da rede elétrica de serviço público, que é paga, em último caso, pelos consumidores, e fê-lo, nomeadamente, prevendo a atribuição de reserva de capacidade com restrições, portanto, passando numa ótica em que a capacidade atribuída era firme para as 24 horas, consagrou-se a possibilidade de atribuição de capacidade com restrições, o que permite a integração de várias fontes de energia renovável num único ponto de recepção, evitando a expansão da rede e tornando os ativos menos ociosos. Avançou-se também no planeamento das redes de transporte e distribuição ao nível mais flexível, dinâmico e probabilístico, saindo de um paradigma mais determinístico, e isto está muito ligado àquilo que são os desafios da digitalização, e será possível concretizá-lo em breve. Fizemos também uma coisa muito importante, foi fazer depender a atribuição de licenças que são dadas a atividades que são exercidas em regime de exclusivo, que ficassem previamente determinadas por procedimento concorrencial, portanto, concedendo aquilo que são os benefícios dos procedimentos concorrenciais aos consumidores. E, finalmente, consagrou e densificou várias realidades inovadoras, como a hibridização, como o armazenamento, como falou aí bem, que vão ser muito importantes para aquilo que é a absorção das energias renováveis e a sua emissão de injeção de eletricidade para a rede. Peço desculpa.
E para terminar?
Para terminar.
Tem depois 10 minutos para fazer uma intervenção final, por isso, se tiver ainda alguma coisa, se calhar deixávamos para esses 10 minutos.
Sim, senhor. Obrigado, senhor. Muito
obrigado. Aguardava a palavra, então, ao Sr. Deputado Hugo Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado. 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com os cumprimentos a todos os senhores deputados, ao Dr. Ricardo Loureiro, pela obrigação que cumpre de escrutínio também do Parlamento e pela intervenção que aqui fez, muito politicamente alinhada com o que o PSD também tem defendido, uma política para a segurança de abastecimento, para a independência energética, para a descarbonização, onde o carvão fica mesmo lá para trás, para a eletrificação dos consumos, para o investimento em redes, enfim, sobre uma visão política que nós partilhamos e que nesta audição, enfim, não me leva mal que não lhe faça muitas perguntas sobre o que é que acha das políticas que o Governo fez, porque o próprio diz que foi responsável por algumas delas, ainda agora estava a responder ao Sr. Ricardo, ao deputado Ricardo Pinheiro, que fizemos isto e aquilo, essas são as suas questões, e é natural, portanto, que nós queiramos sempre verificar três coisas em todas as audições para reguladores que o PSD habitualmente faz. Uma delas é a competência técnica da pessoa em causa, e aí o seu currículo fala por si, construído com muito valor ao longo dos anos, e portanto percebemos que tem competência técnica na área da regulação, na área do setor energético, e portanto não questionamos nada disso. A segunda condição é de que tenha independência face a quem regula, e a terceira condição é de que tenha independência face ao Governo. Nesta comissão, já recentemente, o Presidente da ERSE até fez referência a ter entrado tarde e más horas numa negociação para corrigir erros de negociação feitos pelos governos, no caso do mecanismo de controlo de preços, e, portanto, é importante para nós que exista essa independência do Governo e da REN. Ora, tendo servido como membro do gabinete do Secretário de Estado, que o nomeia, tendo servido também como quadro da REN, é para nós importante que, e enfim, não é culpa sua, mas também neste momento em que vivemos, em que o Governo do Partido Socialista vai estando envolvido em suspeições, em favorecimentos, em incompatibilidades, que não tem culpa nenhuma, mas que é o momento em que vivemos, é importante que nesta audição possa, de facto, garantir-nos de que será independente face ao Governo, que será independente face a quem regula. eventualmente, não sei, estará disponível para nos dizer que nunca irá a uma reunião sozinho com o Governo, quer dizer, que se fará acompanhar sempre por alguém do Conselho de Administração. No Conselho de Administração é mais difícil, porque a outra pessoa também já foi membro do gabinete de um Governo do Partido Socialista. Mas, enfim, o que nos importa, de facto, vista que competência tem, e não questionamos isso, é, de facto, se consegue garantir ao Parlamento, é isso que nós vemos que é importante, que a sua ação será independente de empresas privadas que estão no setor e também do Governo, porque esta prosecução de toda esta política que faz aqui na sua intervenção e que nos parece acertada, tem em muito a ver com a independência do regulador, a forma como o regulador, como o Parlamento, como o Governo se vão puxando uns aos outros para nós conseguirmos cumprir este desígnio em Portugal. E, enfim, no fundo, o nosso objetivo hoje é que essa independência esteja garantida e que possa começar, então, a trabalhar com essa independência. Muito obrigado e obrigado pela disponibilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela intervenção. E dava agora a palavra ao Dr. Ricardo Loureiro para resposta ao Grupo Parlamentar do PSD, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas perguntas. Concordo completamente consigo. A independência está na gênese da criação das entidades reguladoras. A independência é o fundamento da existência das entidades reguladoras, porque se não fosse preciso a independência, porque se não fosse, não houvesse independência, sobretudo face ao Governo, não havia a necessidade das entidades reguladoras. É, para mim, a independência um valor inegociável a qualquer momento. Isso, para mim, é bastante claro e posso aqui garantir, perante esta Comissão, a minha total independência face ao Governo e face às empresas reguladas. Eu digo até mais, eu acho que é um dos garantes do processo democrático a independência face ao Governo e, portanto, eu considero de extrema utilidade o escrutínio público que os senhores deputados e esta Comissão faz relativamente a esse tema da independência face ao Governo. Dito isto, eu tenho um perfil, como disse, e bem técnico. Eu tive a sorte, e já agora se calhar a competência, para integrar o gabinete do Sr. Secretário de Estado. Não conhecia o Sr. Secretário de Estado de lado nenhum quando integrei o seu gabinete, e portanto só pode ter sido pelo aquilo que eu demonstrei na Autoridade da Concorrência e noutros fóruns em sede de domínio dos setores da energia. Não tenho filiação política, nunca tive. Nem mesmo quando estava no gabinete, e dizer também isto que eu considero que é muito importante. A independência é, de facto, um valor que, para mim, como eu disse há bocadinho, é inegociável. E eu tenho bem presente isso, tinha bem presente isso quando fui para o gabinete, tanto quanto que, enquanto eu lá estive, em nenhum momento a ERC foi sonegada ou recebeu algum tipo de ingerência ou de instruções do gabinete relativamente à sua liberdade, à sua autonomia de gestão e à sua independência para, dentro das suas competências, exercer a sua atividade regulatória de forma totalmente isenta. E, portanto, isto não aconteceu, nunca aconteceu, e eu prezo precisamente esse valor de independência. Agora, isto não invalida que a ERC, conforme está previsto na lei quadra das entidades reguladoras e nos seus estatutos, um dever de colaboração com a Assembleia da República e nomeadamente com o Governo, a quem cabe fazer recomendações, pareceres, ajudar na definição da política pública e da política energética, protegendo os consumidores, e isto foi feito sempre de forma articulada com a entidade reguladora e continuará a ser, porque está previsto nos seus estatutos. Eu acredito que a articulação entre aquilo que é o conhecimento técnico da entidade reguladora e aquilo que é a definição da política energética, que cabe ao Governo apenas e só, e a política de regulação cabe ao regulador apenas e só, dão melhores medidas de política pública, porque estão seguras e respaldadas naquilo que é a qualidade técnica das decisões que depois são tomadas e que nos afetam a todos como consumidores e portugueses. Portanto, eu diria, não sei se... Pronto, relativamente à independência face à REN, pronto, eu acho que nessa parte eu acho que é muito fácil de responder, portanto eu não estou nos quadros da REN desde 2016, não tenho ligação com os quadros da REN desde 2016, a REN foi uma rampa uma rampa de conhecimento que eu tive a felicidade de ter e foi onde eu aprendi grande parte dos conhecimentos que tenho sobre o setor energético e é muito devo às pessoas que lá estão ainda hoje, aos engenheiros e aos economistas com quem eu tive a possibilidade de trabalhar na REN. Nos trabalhos que desenvolvi na Autoridade da Concorrência, também ela é uma entidade independente com poderes de regulação. Nunca houve problemas de independência relativamente à REN. Aliás, eu elaborei vários pareceres e vários trabalhos que incidiram sobre a atividade regulada da REN. Estou-me a lembrar, por exemplo, de pareceres que elaborei sobre os planos de desenvolvimento e investimento da Rede Nacional de Transporte e Eletricidade do Gás, que é uma atividade regulada. Cuja empresa regulada é a REN. Estou-me a lembrar também do exercício tarifário que incide, como sabe, parte dos seus custos são regulados e grande parte da tarifa de uso da rede de transporte e de uso global do sistema. Também ela é uma atividade regulada que tem a REN como destinatário e, portanto, nunca nos coibimos, eu e na Autoridade da Concorrência, obviamente, que é uma decisão sempre do Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência, de fazer as recomendações sempre em defesa do interesse público. Estou-me a lembrar, por exemplo, de recomendações que, no fundo, para aproximação das taxas de remuneração dos ativos à taxa de remuneração de ativos sem risco, reduzindo aquilo que é a pressão dos custos que incidem sobre as das redes que incidem sobre os consumidores. Estou-me a lembrar na recomendação de prudência de novos investimentos face a alternativas que existem e conseguem consagrar o mesmo objetivo. E, portanto, eu diria que, de forma geral, sobre a independência face ao regulado e face ao governo, era isto que eu teria para dizer. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Dr. Ricardo Loureiro, e agora, querendo, terá ou poderá fazer uma intervenção de 10 minutos, uma vez que nenhum outro grupo parlamentar fará alguma intervenção nesta audição. Se assim o desejar, se quiser complementar alguma da informação ou para uma intervenção final, mas como digo, é só se o desejar, porque não está regimentalmente obrigado a isso, por isso dá-lhe a palavra se quiser utilizar algum deste tempo ou todo este tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Eu, se calhar, aproveitaria este tempo final para, se calhar, falar de uma questão que eu não tive a oportunidade de responder sobre os gases renováveis e o papel do hidrogênio. Eu acho que os gases renováveis, o hidrogênio em particular, são a peça do puzzle que fecha o círculo da descarbonização da economia rumo aos objetivos da neutralidade de carbono em 2050. A eletrificação não é viável em muitos dos setores da atividade, tanto do ponto de vista económico como do ponto de vista técnico, e estou-me a lembrar de setores como a indústria intensiva em gás natural ou o transporte de longo curso, e, portanto, o hidrogênio tem aqui um papel fundamental nesta descarbonização. O regulador tem naturalmente um papel muito relevante no desenvolvimento do futuro do Sistema Nacional de Gases Renováveis. Não deve, obviamente, deve prosseguir aquilo que são os seus objetivos e que estão previstos nos seus estatutos, de assegurar uma regulação eficiente, de não impor barreiras à entrada e à inovação, de proteger os consumidores, sobretudo os de gás natural, no fundo, para que não haja aqui nenhum tipo de subsidiação cruzada entre consumidores, que é também um dos princípios que a regulação prossegue. E, basicamente, é aquilo que eu disse na minha intervenção, replicar os princípios e as boas práticas regulatórias do setor do gás natural. Este setor é um setor que está a dar os primeiros passos. Foram recentemente aprovados alguns projetos muito interessantes na área da indústria e no âmbito do chapéu do IPCEI. E, portanto, eu acho que há todo um potencial que poderá ser desenvolvido na questão do hidrogênio e dos gases renováveis e o regulador tem um papel absolutamente essencial para assegurar, dentro daquilo que são as suas atribuições, os princípios de uma regulação eficiente e que proteja os consumidores e o interesse público. Aproveito também para agradecer as perguntas dos senhores deputados e a oportunidade que me concederam. Considero que isto, de facto, o escrutínio público sobre a atividade das entidades reguladoras é, não só de salutar, mas obrigatória. e a ES, como outras entidades reguladoras, farão sempre e estarão sempre disponíveis para prestar toda a informação sobre a sua atividade regulatória. Aliás, fazem-no de forma muito transparente e objetiva, através de consultas públicas, através dos seus conselhos, tanto o Conselho Consultivo como o Conselho Tarifário, o Conselho dos Combustíveis. Todos estes conselhos são também uma forma de um mecanismo de controle interno da própria atividade regulatória da ERS, para além de outros mecanismos de controle externo, como o dever de colaboração e de prestação de contas à Assembleia da República. E, portanto, eu considero que são estas as grandes linhas diretrizes daquilo que é uma boa regulação. Resta-me agradecer pelo tempo que me disponibilizaram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Ricardo Loureiro. E damos assim por terminada a audição ao candidato a vogal do Conselho de Administração da ERS. Agradecer a todos e vamos fazer um mínimo intervalo para que possamos fazer aqui também um relevo. Muito obrigado.